Boa noite a todos. Queria cumprimentar aí os visitantes, né? Dois visitantes aí, o Daniel e o... Sejam bem-vindos. Rogando a Deus que nos ilumine para que possamos tomar as decisões corretas para o nosso município, em especial para o povo da nossa querida Alfredo Chaves, daremos início aos nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que providencie a chamada dos vereadores presentes.
André Sartori.
Presente.
Armando Zanatta.
Presente.
Charles Gag, presente. Daniel Orlandi.
Presente.
Gilson Luiz Belão.
Presente.
Jonas Nunes Simões.
Presente.
Narciso de Abreu Graça.
Presente.
Nilton César Belmoque.
Presente.
Prima Melino Berg.
Presente.
Havendo o quórum legal, declaro aberta a sessão e solicito ao primeiro secretário que providencie a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da sessão ordinária do dia 25 de abril de 2018. Ata número 11 da sessão ordinária da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, Espírito Santo, realizada aos 25 dias do mês de abril do ano de 2018, às 18 horas, no plenário Brasilito Pilon, sede da Câmara Municipal, situada na rua Cais Costa Pinto, número 62, bairro Giovanni Breda, Alfredo Chaves, Espírito Santo. Presentes os vereadores André Sartori, Armando Zanatta, Engle Ribeiro, Charles Geiger, Daniel Orlandi, Gilson Luiz Belon, Jonas Nunes Simões, Narciso de Abreu Grassi, Nilton César Belmoque e Prima Armelindo Bergami. Sessão presidida pelo vereador Gilson Luiz Belon e secretariada pelo vereador Charles Geiger. O excelentíssimo presidente, após cumprimentar a todos, dá boas-vindas às pessoas presentes no plenário. Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão e solicito que seja providenciada a leitura da ata da sessão anterior, ocorrida no dia 11 de abril de 2018. Posto em discussão, o vereador Jonas Nunes Simões solicita uma retificação da ata, acrescentando que, ao mencionar a respeito da conquista e garantia de instalação de torres de telefonia no bairro Cachoeirinha, lembrou que há 11 anos o vereador Narciso de Abreu Graça, por intermédio do deputado estadual Justinho Lopes, também lutou por essa instalação. Posta em votação nominal, a ata é aprovada por todos os vereadores. Dando sequência, o excelentíssimo presidente solicita que seja procedido o expediente do dia. Oriundo de diversos. Leitura dos projetos. Projeto de lei do Executivo número 10, institui o Programa Municipal de Dinheiro Público Direto na Escola, e projeto de lei do Executivo número 11, autoriza o Poder Executivo do município de Alfredo Chaves a conceder reajuste salarial de 1,83% nos vencimentos dos servidores da Prefeitura. O presente encaminha individualmente ambos os projetos à Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer. Leitura dos ofícios em resposta de requerimentos. Ofício da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, gabinete número 77, em resposta ao requerimento número 2, que solicita ao Secretário Municipal de Agricultura e Prestação de Informações quanto ao critério utilizado pela administração para atender os produtores rurais que solicitam serviços de máquinas. Encaminha as informações solicitadas. Ofício da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, gabinete número 80, em resposta ao requerimento número 3, que solicita ao Prefeito Municipal listagem contendo o nome dos servidores da Prefeitura Municipal referente a valores oriundos de gratificação. Encaminha a relação dos servidores que recebem gratificação. O presidente dá ciência a todos os vereadores e informa que o documento está disponível a todos os interessados na secretaria e no site da Câmara Municipal. Leitura do ofício da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, gabinete número 87. Encaminha o balancete mensal da receita e despesa da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves referente ao mês de março de 2018. O presidente informa que está à disposição de todos na Secretaria da Câmara Municipal. Oriundos de diversos. Leitura dos ofícios. Ofício do vereador Baldino Saraiva, da Câmara Municipal de Marechal Floriano, número 2 de 2018, expressa rejeição em relação à cobrança pelo uso da água ao agricultor rural e solicita apoio das autoridades para que juntos possam buscar meios para que este não seja penalizado, e sim orientado sobre a utilização correta e manuseio com responsabilidade dos recursos hídricos. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde, número 118, encaminha o balancete mensal da receita e despesa do Fundo Municipal de Saúde de Alfredo Chaves, referente ao mês de fevereiro de 2018. E ofício do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, número 44, encaminha o balancete mensal da receita e despesa, relatório de empenhos, liquidações e pagamentos do SAAI de Alfredo Chaves, referente ao mês de março de 2018. O presidente da ciência a todos os vereadores informa que todos esses documentos estão à disposição dos interessados na Secretaria da Câmara Municipal. Oriundo dos vereadores, leitura dos projetos de lei. Projeto de lei do Legislativo número 4, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre reposição salarial de 1,56% dos servidores da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. E projeto de lei do Legislativo número 5, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de reposição salarial de 1,56% dos vereadores da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. O presidente encaminha individualmente ambos os projetos de lei à Comissão de Justiça e Redação Final e à Comissão de Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer. Ordem do dia. Leitura, discussão e votação das indicações. Indicação número 42, de autoria do vereador Gilson Luiz Belon, sugere ao prefeito municipal, após a prestação do plenário, que efetue a instalação de placas de sinalização nas estradas do município, com indicação da direção dos distritos e demais localidades. Na discussão, o autor da propositura justifica a necessidade de melhorar o acesso e tráfego na região, garantindo boa orientação para turistas, motoristas e até mesmo pessoas que residem em Alfredo Chaves. Após votação nominal, a matéria é aprovada por todos os vereadores. Indicação número 43, de autoria do vereador Gilson Luiz Belon, sugere ao prefeito municipal que providencie instalação de placas com numeração de imóveis no distrito de Matilde, objetivando melhorar a organização e localização dos imóveis do referido distrito, a fim de facilitar a entrega de correspondências e encomendas e atender o pedido dos moradores. Após votação nominal, é aprovada por todos os vereadores. Indicação número 44, de autoria do vereador Jonas Nunes Simões, sugere ao prefeito municipal que providencie a construção de redutores de velocidade em pontos estratégicos da Avenida Augusto Tonieri. Na discussão, o autor justifica a necessidade pelo fato de que condutores imprudentes transitam em alta velocidade pela via pública, o que expõe pedestres a risco e aumenta a possibilidade de ocorrer acidentes de trânsito, sendo aprovada após votação nominal por todos os vereadores. Indicação número 45, de autoria do vereador Gilson Luiz Belon, sugere ao prefeito municipal que efetue fiscalização no bairro Santa Rita, a fim de determinar que os proprietários de terrenos baldios do local providenciem respectivas limpezas, bem como que os proprietários de veículos sucateados deixados na rua providenciem a devida retirada e descarte, se necessário. O vereador autor da proposição justifica a necessidade pelo fato de que muitos proprietários dos lotes do bairro não efetuam a devida limpeza de seu patrimônio, deixando o mato crescido nos locais, além de ocasionar a proliferação de insetos e roedores nocivos à saúde. O vereador Narciso de Abreu Graça expõe que é algo muito complicado, pois alguns proprietários de oficinas utilizam lotes para aproveitamento das peças. O vereador Newton César Belmoque enfatiza que em toda a cidade há um problema de abandono de veículo em local impróprio, que acredita ser válida a referida indicação em toda a cidade, não apenas um bairro. O vereador Narciso justifica que votará contra, pois não quer que pessoas que agem corretamente sejam penalizadas por alguma fiscalização. O vereador Armando Zanata argumenta que a realidade agora na municipalidade é que qualquer motivo é motivo de cobrar taxa do povo e a aplicação de multas poderá prejudicá-los ainda mais. O presidente justifica que está atendendo uma reivindicação dos moradores e está apenas pedindo que providencie a devida retirada e que não sejam aplicadas penalidades. O vereador Narciso sugere que antes da aprovação seja feito um alerta aos proprietários de oficina. O vereador Daniel Orlandi lembra que é apenas uma simples indicação e desconhece a existência de alguma lei que determine a aplicação de multas. Caso seja feita a mudança ou alguma lei, esta deverá passar pela Câmara Municipal. Estabelece que a indicação tem o intuito de prevenir uma questão de saúde pública e não penalizar. Após as indicações de todos os vereadores, atendendo a solicitação dos vereadores Primo, Zanata, Charles, Newton e André, o excelentíssimo presidente retira de pauta a referida indicação. Indicação número 46 de 2018, de autoria do vereador Gilson Luiz Belon, sugere ao prefeito municipal, após a apreciação do plenário, que providencie instalação de placas de sinalização para reserva de vaga de estacionamento para idosos, pessoas com deficiência ou deficiência de locomoção ou dificuldade de locomoção. Na discussão da matéria, expõe o fato de que existem apenas duas placas de sinalização dessa natureza na sede do município de Alfredo Chaves e a adoção dessa providência é de extrema utilidade pública, pois facilitará o acesso a vagas de estacionamento por pessoas que realmente necessitam. Posta em votação e aprovada por todos. Indicação número 47, de autoria do vereador Jonas Nunes Simões. Sugere ao prefeito municipal que providencie a roçada e limpeza dos acostamentos na rodovia Giuseppe Seto, bem como da estrada que liga a localidade do Gavião até Nova Mântua, Alfredo Chaves. O autor da proposição agradece à secretaria responsável que já realizou a limpeza dos acostamentos da rodovia Giuseppe Seto, mas enfatiza a necessidade da manutenção na outra referida estrada, tendo em vista que os matos nas laterais dificultam a visão dos motoristas, sendo a indicação aprovada por todos os vereadores. Indicação número 49, de autoria do vereador Narciso de Abreu Grassi. Sugere ao diretor do SAAI a implantação de pregão como modalidade de licitação para as aquisições de bens e serviços realizadas pela autarquia. Justifica, no momento da discussão da propositura, a importância dessa modalidade, instituída pela Lei Federal 10.520, e que, na qualidade de legislador e fiscalizador, e exercendo a função de orientar, vislumbra a necessidade de implantação desta modalidade, a fim de otimizar os serviços e garantir mais transparência às contratações, bem como dar contornos mais condizentes com as orientações dos tribunais de contas. Posta em votação nominal e aprovada por todos os vereadores. O excelentíssimo presidente apresenta requerimento verbal. Solicita ao prefeito municipal, após a liberação do plenário, que encaminhe informações referentes à iluminação pública, especificando a quantidade de contribuintes no interior e sede, valor mensal arrecadado e o valor pago à Excelsa. Justifica a necessidade das informações para análise do que pode ser feito com relação à taxa de iluminação pública. Os demais vereadores também discutem a respeito. Posto em votação nominal, é aprovado por todos os vereadores. Passando para o grande expediente, o excelentíssimo presidente concede o uso da palavra aos vereadores inscritos. O vereador Jonas Nunes Simões, após cumprimentar a todos, expressa seu sentimento de alegria por perceber o clima de harmonia existente na casa. Faz votos de que esteja sempre assim. Esclarece que atualmente muitas coisas que acontecem no município são distorcidas por algumas pessoas por meio do Facebook. Cita como exemplo a votação do projeto de lei aprovado pela Câmara, que na sua interpretação tinha como intuito de cobrar a taxa apenas das pessoas que fazem uso do benefício e não de todas as pessoas do interior. Expressa também a necessidade de diminuir a radicalidade na área da saúde. Cita a realidade da saúde e números de habitantes de outros municípios. Lamenta que o Hospital de Alfredo Chaves fechou por implicância política. O vereador Narciso de Abreu Grassi enfatiza a importância de os vereadores tomarem providências quanto à cobrança do uso da água proposta pela bacia hidrográfica do Rio Benevente. Solicita que seja enviado ofício ao presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Benevente, senhor Simval Rosa da Silva, a fim de requerer informações acerca dos integrantes do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Benevente e a entidade que representam, com a informação destacada daqueles que compõem a Câmara Técnica, bem como calendário das reuniões realizadas pelo Comitê, a confirmação da reunião inicialmente agendada para o dia 3 de maio de 2018, a ser realizada na comunidade Carolina, solicitando-lhe a convocação de todos os membros do comitê para conhecimento e dar transparência ao caso. Os vereadores Daniel Orlandi, Newton César Belmoque, Charles Geiger, Jonas Nunes Simões e demais vereadores discutem a respeito e expressam que são radicalmente contra a cobrança pelo uso da água ao agricultor rural, o que também irá refletir nos demais cidadãos alfredenses. Ressaltam a relevância de se criar mecanismo para disciplinar o uso da água. O excelentíssimo presidente informa a respeito da campanha do agasalho e concede o uso da palavra aos adolescentes do Serviço de Conveniência e Fortalecimento de Vínculos, que expõe sobre a importância da campanha e divulgam a data e os postos de coleta para doação. Ressalto que é uma campanha que acontece no município desde 2006 e desde 2014 conta com a ação do ProJovem em parceria com a Câmara Municipal. Nada mais havendo a tratar, o excelentíssimo presidente agradece a presença de todos, encerra a presente sessão, convida todos para a próxima sessão ordinária que acontecerá no dia 9 de maio de 2018, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal. Eu, Charles Geiger, primeiro secretário da mesa, determinei a lavratura da presente ata, que após lida e aprovada por mim, segue para leitura e votação plenária. E após sua aprovação, vai assinada por mim e pelo senhor presidente.
Em discussão, ata. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanato.
Pela aprovação.
Charles Gag, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narciso de Abreu Grassi.
Pela aprovação.
Nildo César Belmoque.
Pela aprovação.
Prima Melino Berro.
Pela aprovação.
Declaro a ata aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Expediente do dia.
Oriundos do prefeito. Alfredo Chaves, 26 de abril de 2018. Mensagem do projeto de lei ordinário número 12 de 2018. Senhor presidente, encaminhamos a vossa excelência por seu intermédio aos ilustres pares na Câmara Municipal o apenso projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2019, conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal. O projeto de lei em pauta objetiva orientar a elaboração da lei orçamentária anual, atendendo a todos os requisitos legais previstos no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal e na Lei Complementar número 101 de 2000, compreendendo as metas e prioridades da administração pública municipal, orientações básicas para a elaboração da lei orçamentária anual, disposições e políticas de pessoal e serviços extraordinários, Disposições sobre a receita e alterações na legislação tributária do município, equilíbrio entre receitas e despesas, critérios e formas de limitação de empenho, normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financeiros com recursos dos orçamentos, condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas, autorização para o município auxiliar o custeio de despesas atribuídas a outros entes da federação, parâmetros para a elaboração do programa financeiro e do cronograma mensal de desembolso, definição de critérios para início de novos projetos, definição das despesas consideradas irrelevantes, as disposições gerais. Os dispositivos constantes no presente projeto de lei são de extrema importância para que a elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2019 contenha as bases necessárias para que o governo municipal alcance seus objetivos, em cumprimento ao disposto no artigo 4º da Lei Complementar 101 de 2000, integram o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, as metas e prioridades, as metas fiscais, os riscos fiscais. Diante do exposto, senhor presidente, submetemos o presente projeto de lei à consideração de Vossa Excelência e nobres edis, esperando que o mesmo venha merecer uma acolhida favorável. Reiteramos na oportunidade a Vossa Excelência e a seus pares os nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Ordinário número 12 de 2018. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2019 e da outras providências.
Encaminho o presente projeto à Comissão de Justiça e Redação Final e à Comissão de Finanças e Orçamento. Esclareço que os senhores vereadores têm o prazo regimental de 10 dias para apresentação de emendas.
O senhor colocou esse prazo de 10 dias? Hein? É muito pouco, Júlio. É muito pouco, presidente. Tá vendo? 10 dias é muito pouco. Porque a gente tem que, claro, evidente que a gente tem que colocar algumas emendas, né, ao projeto.
Tá vendo? Regimental, é.
É regimental, 10 dias? Hein?
10 dias dá para pensar muito, dá para fazer muita coisa.
Não dá, excelência, presidente, pela falta que nós temos aqui nessa casa. O senhor sabe muito bem. Nós temos um assessor jurídico para atender 9 vereadores. O outro é controlador. Nós temos um assessor jurídico. Um. Né? Meu Deus, não, presidente. E a vaga existe, Vossa Excelência até hoje não colocou para atender nós, vereadores. Certo, excelência?
Mensagem do projeto de lei ordinária número 13 de 2018. Senhor presidente, é com satisfação que estamos enviando a Vossa Excelência, dignos pares, para a apreciação desta Casa de Leis, o projeto de lei ordinária número 13 de 2018, que denomina Prédio Público Municipal de Centro Administrativo Ruzerte de Paula Geiger. O projeto de lei ordinária número 13 tem por escopo regulamentar, através do procedimento adequado, o nome do prédio público municipal onde funcionou a Escola Pio XII e, posteriormente, a Escola Municipal Ana Araújo, e recentemente foi reformado e ampliado para atender as secretarias municipais e, por consequência, melhorar o espaço de atendimento à população. A escolha do nome se justifica, pois o saudoso Ruzerte de Paula Geiger foi um grande líder político no nosso município, onde foi prefeito por 2 vezes, de 1983 a 1988 e de 2001 a 2004. Ruzerte atuou também como secretário de Estado no governo de Max Mauro e foi eleito deputado estadual, exercendo mandato na Assembleia Legislativa de 1991 a 1994. Diante do exposto, antecipadamente agradecemos a atenção de Vossa Excelência e dignos pares na apreciação e aprovação deste projeto. Atenciosamente, Fernando Videira Lafayette, prefeito municipal. Projeto de lei ordinária número 13 de 2018 denomina prédio público municipal de centro administrativo Ruzerte de Paula Geiger.
Encaminho o presente projeto à Comissão de Justiça e redação final.
Oriundos de diversos, balancete, ofício da Secretaria Municipal de Saúde, número 150 de 2018, encaminho balancete mensal da receita e despesa do Fundo Municipal de Saúde de Alfredo Chaves, referente ao mês de março de 2018.
Esse documento estará à disposição de todos na Secretaria desta Casa.
Oriundo dos vereadores, não consta, ordem do dia, parecer conjunto da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento, analisa o projeto de lei número 10 de 2018, apresentado pelo Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação do programa Dinheiro na Escola. Fundamentação, trata-se de projeto de lei ordinária proposto pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal para instituir o programa Dinheiro Direto na Escola, passando essas comissões a articularem conjuntamente suas considerações técnicas. Primeiramente, constata-se que os requisitos e pressupostos formais para apresentação e processamento da proposição estão presentes. Inexiste qualquer vício formal e não há violação de atribuição, sendo a proposição de iniciativa exclusiva do excelentíssimo senhor prefeito. A técnica legislativa estabelecida pela Lei Complementar Nacional número 95 foi observada, contendo o projeto de lei sua respectiva justificativa. Em sua redação, o projeto é bem elucidativo quando elenca em seu artigo 2º, onde será possível a aplicação dos recursos repassados, e em seu artigo 12, elenca expressamente onde é vedada a utilização de tais valores. No mérito, o projeto de lei é de grande valia para a educação no município, pois permite que o diretor da escola tome as providências necessárias para solucionar pequenos entraves administrativos de forma rápida e eficaz, não ficando à mercê de secretarias ou mesmo do executivo. Programa semelhante tem sido grande sucesso nas escolas estaduais e até mesmo federais, que já adotaram tal sistemática, desburocratizando necessidades urgentes na administração do conjunto escolar. Conclusão. Diante do acima exposto, o parecer conjunto das Comissões de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento é, respectivamente, pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade, a propositura legislativa, pelo que deve ser aprovada. Alfredo Chaves, 7 de maio de 2018, Comissão de Justiça e Redação Final, Charles Geiger, Primo Armelindo Bergami e Jonas Nunes Simões. Comissão de Finanças e Orçamento, Daniel Orlandi, André Sartori e Nilton César Belmocchi.
Em discussão. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanata.
Pela aprovação.
Charles Gag, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narciso de Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmocchi.
Pela aprovação.
Prima Melino Berg.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Parecer conjunto das Comissões de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento. Análise técnica do projeto de lei número 11 de 2018, de autoria do chefe do Executivo Municipal. Trata-se de análise técnica acerca do incluso projeto de lei ordinária número 11 de 2018, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, no qual pretende conceder reajuste salarial aos servidores municipais. A referida proposta foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal, recebendo juízo favorável de admissibilidade nos termos do artigo 109 do Regimento Interno dessa Augusta Casa de Leis. Após a leitura em sessão ordinária, os autos foram encaminhados para as comissões de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento para a emissão de parecer técnico nos termos do Regimento Interno. Nessa manifestação opinativa, tratar-se-á de ponderar acerca da juridicidade, constitucionalidade e regimentalidade da proposição, bem como sua adequação orçamentária e fiscal. Pretende o Executivo Municipal, por intermédio de lei, majorar os vencimentos de todos os servidores municipais, concedendo reajuste no importe de 1,83%, conforme justificativa apresentada. Tecnicamente, o projeto de lei atende aos requisitos impostos pela Lei Complementar 95 de 98, fixando expressamente o índice do reajuste e, via de consequência, os valores expendidos para tal reajuste. Ademais, a matéria de atribuição, o assunto é de exclusiva competência do Executivo Municipal, pelo que lhe cabe iniciar o processo legislativo. Sob o prisma constitucional nacional, é certo que não haverá violação do artigo 37, incisos 11 e 12, os quais impõem limites à fixação de subsídios e vencimentos no serviço público. Também o disposto no artigo 169 da Constituição Federal de 88 é observado no projeto, dada a declaração do excelentíssimo senhor prefeito, no sentido de que há suporte orçamentário para a concessão do aumento, nos termos da Lei Complementar Nacional nº 101 de 2000, sendo isso suficiente para efeito de análise dessas comissões permanentes. Diante do acima exposto, o parecer conjunto das comissões Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento é respectivamente pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade da propositura legislativa, bem como sua adequação financeira e orçamentária. Alfredo Chaves, 7 de maio de 2018, Comissão de Justiça e Redação Final. Charles Geiger, Primo Armelindo Bergamo e Jonas Nunes Simões. Comissão de Finanças e Orçamento. Daniel Orlandi, André Sartori e Nilton César Belmoc.
Em discussão. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanato.
Pela aprovação.
Charles Gag, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Tarcídio Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Prima Melindo Berg.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Projeto de lei do Legislativo número 4 de 2018. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento. Análise do projeto de lei número 4, de autoria da mesa diretora desta Casa de Leis, que dispõe sobre a reposição salarial dos servidores. Introdução. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei número 4, de autoria da mesa diretora desta Casa de Leis, que tem por objetivo promover a reposição salarial dos servidores da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Propositura devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, após juízo favorável de admissibilidade, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, lida em sessão plenária ordinária. Seguindo as regras regimentais pertinentes ao processo legislativo, a matéria foi remetida às Comissões de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer. É o sucinto relatório. Análise. Trata-se de propositura que propõe a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores do Legislativo Municipal de Alfredo Chaves. O artigo 37 da Constituição Federal estabelece, artigo 37, inciso 10, a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada iniciativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. É garantia constitucional a revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, com a Carta Magna consagrando a recomposição anual dos vencimentos face às perdas inflacionárias. Não se trata, portanto, de aumento de salário, o que encontraria vedação no parágrafo único do artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas de uma reposição dos índices inflacionários. Trata-se do chamado aumento impróprio, cabendo única e exclusivamente à mesa diretora a iniciativa do projeto de lei, que reajustará o vencimento e subsídio de seus servidores. Assim, verifica-se que não houve usurpação da iniciativa e, com este projeto de lei, o Legislativo está cumprindo o disposto na Constituição Federal. O parágrafo único do artigo 1º demonstra que o índice apresentado de 1,56%, medido no período entre abril de 2017 e março de 2018, pelo INPC e IBGE, é o percentual devido conforme a Lei 558 de 2016. Conclusão. Diante do acima exposto, opina-se pela aprovação do projeto de lei número 4 de 2018, por se tratar de cumprimento de dispositivo constitucional e pelas bem postas justificativas. É como votamos. Alfredo Chaves, 7 de maio de 2018. Comissão de Justiça e Redação Final. Charles Geiger, Primo Armelindo Bergamo e Jonas Nunes Simões. Comissão de Finanças e Orçamento. Daniel Orlandi, André Sartori e Newton César Belmock.
Em discussão. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanatta.
Pela aprovação.
Charles Geig, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Lúcio Simões.
Pela aprovação.
Narciso de Abreu Grassi.
Pela aprovação.
Milton César Belmock.
Pela aprovação.
Prima Melino Berg.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento. Análise do projeto de lei número 5 de 2018, de autoria da mesa diretora desta Casa de Leis, que dispõe sobre reposição do subsídio de seus vereadores. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei número 5 de 2018, de autoria da mesa diretora desta Casa de Leis, que tem por objetivo promover a reposição dos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. A propositura foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, após juízo favorável de admissibilidade, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi lido em sessão plenária ordinária. Seguindo as regras regimentais pertinentes ao processo legislativo, a matéria foi remetida às comissões de Justiça, Redação Final e Finanças e Orçamento para a emissão de parecer. É o sucinto relatório. Análise. Trata-se de propositura que propõe sobre a revisão geral anual do subsídio dos vereadores do Poder Legislativo Municipal de Alfredo Chaves. A revisão geral anual encontra-se prevista no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, que assim dispõe. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também ao seguinte. 10. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. De acordo com esse dispositivo constitucional, constata-se que a revisão geral anual é obrigatória e se constitui em seu direito subjetivo dos servidores públicos e dos agentes políticos, sendo um instrumento que visa unicamente rever o valor aquisitivo, ou seja, o valor nominal da remuneração ou subsídio em face da desvalorização da moeda ocasionada pela inflação. Nesta linha de raciocínio, como para a fixação dos valores e remuneração dos subsídios, a revisão geral anual deve respeitar a iniciativa privativa de legislar para cada caso, em observância ao princípio da harmonia e independência entre os poderes da República e a autonomia dos entes federados, é necessário garantir e respeitar a diferenciação quanto à estrutura funcional de cada um dos entes e órgãos componentes da Federação. Dessa forma, a Constituição Federal estabeleceu regras próprias para a regulamentação dos sistemas de remuneração dos agentes públicos, outorgando a autoridades distintas a competência para sobre eles disporem. No artigo 29, inciso 5 da Constituição Federal, atribuiu-se à Câmara Municipal a iniciativa de lei para fixar os subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. De igual forma, no artigo 29, inciso 6 do Diploma Constitucional, outorgou-se à Câmara a competência para fixar os subsídios dos vereadores, que pode ser realizada mediante resolução ou lei de iniciativa da Câmara. Já no que se refere aos servidores públicos, cada órgão possui autonomia para dispor sobre a criação de cargos, organização em carreira e estabelecimento de remuneração, sempre realizados mediante lei específica da iniciativa privativa do chefe do respectivo poder. Assim, para a regulamentação do sistema remuneratório dos servidores do Poder Legislativo no âmbito municipal, compete ao presidente da Câmara a iniciativa de projeto de lei que vise qualquer forma de acréscimo em sua remuneração. Quanto ao sentido da expressão contida no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, que dispõe que sempre na mesma data e sem distinção de índice deve-se estabelecer essa homogeneidade de tratamento, refere-se ao âmbito de cada poder, pois a cada um deles foi atribuída competência privativa para regulamentar sobre seus próprios agentes públicos. Descaberia, por exemplo, fixar-se um determinado percentual da revisão para os subsídios dos vereadores e outro índice diferente para a remuneração dos servidores do Legislativo local, haja vista serem ambos agentes públicos permanentes pertencentes ao mesmo órgão. Para a revisão do valor do subsídio percebido pelos vereadores, cabe a propositura de lei, de iniciativa da Câmara ou resolução, visando a tal fim, da mesma forma que compete aos edis a propositura de uma lei visando readequar o valor nominal dos subsídios percebidos pelo prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. Diante dessa conjuntura, entendemos pela obrigatoriedade da revisão geral anual para a recomposição dos valores dos subsídios percebidos pelos agentes políticos. Entretanto, os índices a serem aplicados devem ser fixados por meio de lei específica, observada a iniciativa privativa estabelecida pela Constituição Federal, não sendo obrigatória a utilização do mesmo índice aplicado na revisão geral anual dos servidores públicos do município, mas tão somente que esse índice seja o mesmo fixado para os servidores da Casa, o que verificamos após análise do projeto de lei do Poder Legislativo Municipal número 4 de 2018. Ressalta-se, não se trata, portanto, de aumento de subsídio, o que encontraria vedação no parágrafo único do artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas de uma reposição dos índices inflacionários. Trata-se do chamado aumento impróprio, cabendo única e exclusivamente à mesa diretora a iniciativa de projeto de lei que reajustará o vencimento e subsídios dos servidores e agentes políticos. Assim, verifica-se que não houve usurpação na iniciativa e, com este projeto de lei, o Poder Legislativo está cumprindo o disposto na Constituição Federal. Por fim, deve-se registrar que o parágrafo único do artigo 1º demonstra que o índice apresentado de 1,56%, medido no período entre abril de 2017 a março de 2018, pelo INPC e IBGE, é o percentual devido autorizado pela Lei 558 de 2016. Diante do acima exposto, opina-se pela aprovação do projeto de lei número 5 de 2018, por se tratar de cumprimento de dispositivo constitucional. É como votamos. Alfredo Chaves, 7 de maio de 2018, Comissão de Justiça e Redação Final. Charles Geiger, Primo Bergamo e Jonas Nunes Simões. Comissão de Finanças e Orçamento. Daniel Orlandi, André Sartori e Nilton César Belmoc.
Em discussão. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanatta.
Pela aprovação.
Charles Gag, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narciso de Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Prima Melindo Berg.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Indicação número 48 de 2018. Autoria, vereador Charles Geiger. O vereador infracinado, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao Prefeito Municipal para que, por meio da competente secretaria ou mesmo do SAAI, seja efetuada a melhoria de manutenção do sistema de abastecimento de água da localidade de Caco do Pote. Justificativa. A presente indicação tem como finalidade solicitar melhoria e manutenção no sistema de abastecimento de água da localidade de Caco do Pote. Haja vista que o sistema ali utilizado não está atendendo a contento o crescimento da população, sendo necessária a ampliação e reforma urgente do sistema de captação e limpeza do sistema. Devemos lembrar que a localidade de Caco do Pote não dispõe dos serviços do SAAI de Alfredo Chaves, mas em se tratando de elemento essencial à vida, torna a matéria interesse público. Esta é a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 23 de abril de 2018. Charles Geiger, vereador.
Em discussão. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanatta.
Pela aprovação.
Charles Geiger, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narciso de Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Prima Melindo Berg.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Vereador Narciso.
Excelência presidente, vereadores, senhores e senhoras, foi feito um pedido ao senador Magno Malta e o deputado Sérgio Borges. É uma emenda que se encontra em Brasília. Sérgio Borges, não, desculpa. Gilcinho Lopes, porque eu tive com o Sérgio Borges lá no Tribunal de Contas e ficou na minha memória. Com o deputado Gilcinho Lopes. É uma proposta número 0333-15-2018. A emenda-se encontra-se com impedimento técnico por perda de prazo em atender a solicitação do Ministério responsável para a complementação da proposta. Foram 4 solicitações feitas no parecer técnico, estas não foram atendidas no prazo determinado. Em junho haverá uma nova chance para que a Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves faça os ajustes necessários e atenda as solicitações para não perder a referida emenda. A Prefeitura será comunicada quando abrir o prazo para efetuar as correções com as medidas saneadoras propostas. Cada prefeitura não faça os ajustes nessa fase seguinte, perde o repasse. são 400 mil reais que estará disponível para a Prefeitura de Alfredo Chaves. Então, peço aos senhores vereadores que tenham a ligação com o prefeito, porque eu não tenho essa ligação com o prefeito, que faça com que ele faça. Está vendo? Que atenda esse pedido. São 400 mil reais. Como o excelência vereador Charles também está perdendo a emenda. Falta de documentação também. É, 400 mil, governo federal para a prefeitura, Charles também está perdendo a emenda também, falta de documentação, falta de prazo.
Isso é uma vergonha, tá, meu líder, Daniel.
Está vendo?
É a sua vez agora, meu filho. É uma vergonha, perder 400 mil na atual conjuntura.
Está vendo? Então, peço para vossa excelência que procure, está vendo? Porque senão nós vamos perder esses 400 mil reais. Está lá disponível, tem os papéis todos. A Laís aí tá vendo para mim. E chegou de Brasília agora isso aqui. Ela conseguiu pegar de Brasília. Entendeu?
Parabéns, vereador.
Acompanhamento de emenda parlamentar. Entendeu? Então, peço a vocês que a gente faz o papel da gente, né? Então, peço a vocês que, né, interfiram junto a esse caso, porque é 400 mil reais. A crise que nós estamos atravessando é para infraestrutura. No caso até, vereador Nilton, está citado a comunidade Nova Manta, calçamento. Certo? Calçamento da comunidade Nova Manta. Entendeu? Então, peço a vocês que têm a abertura com o prefeito, que cabe ao prefeito, né? Meter bronca e fazer isso. Quero também fazer uso da palavra também nessa noite para deixar claro que estou na batalha contra a possível cobrança absurda de água dos produtores rurais do nosso município, conforme tem sido colocado pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Benevento. Nosso município é um produtor de água, por isso não deve haver a cobrança. Afirmo que estou tomando todas as providências que estão ao meu alcance. Estou fazendo de tudo para que isso não aconteça. Espero que os órgãos competentes tenham responsabilidade na tomada de decisões, pois a população não deve arcar com mais esses ônus, dentre tantos outros que são impostos. Também quero registrar que sou contra a cobrança abusiva e absurda da contribuição da iluminação pública nas propriedades rurais que não usufruem do serviço. Eu levei o caso até o Ministério Público de Alfredo Chaves, que instaurou um procedimento preparatório de número 2018-007-88763, a fim de apurar a demanda em questão. Está na mão da promotora, ela me mandou um ofício, está tomando as providências cabíveis, que ela acha uma injustiça, cobrança de iluminação pública, aonde não tem iluminação pública. Isso é um absurdo. Uma irresponsabilidade do prefeito fazer isso. Assim, o problema está sendo tratado com a devida seriedade. Espero que os resultados sejam aqueles que beneficiam a sociedade. Estou junto com os alfredenses na batalha contra essa cobrança absurda e abusiva. Também peço aos vereadores que mantenham um diálogo com o Poder Executivo Municipal para que reveja a cobrança em questão. Envie com urgência, se necessária, um projeto de lei para corrigir o problema. Ao que parece, embora a agricultura seja imprescindível para a manutenção da vida humana e da sociedade como em todo, o que se vê é que essa área foi deixada em segundo plano e os governos dificultam a vida dos produtores rurais. No município de Alfredo Chaves não é diferente. Aqui também os produtores rurais são massacrados, a exemplo da cobrança da iluminação pública de propriedades que não têm o serviço, bem como pela possível cobrança da água nos moldes apresentados. Como exemplo dessa situação absurda, passei por vários lugares no interior do município, mas na localidade de São Joaquim, um fato me chamou a atenção. Tem 11 postes com luminárias apagadas. O cidadão teve aqui o berro, Joventino Berro, teve na prefeitura, fez a reclamação. Mandaram ele nos postes que estavam com a luminária queimada para botar uma observação, um X. Isso tem mais de mês e o X está lá e as luminárias estão queimadas. E eles estão pagando a iluminação pública. 48, 50, 55 reais por mês, sem ter a iluminação. Então os postes
com a luminária lá mais queimada. Isso é um absurdo, pô. Como cobrar? Ainda querem cobrar de outros que nem iluminação tem. Pelo amor de Deus, vamos tomar nossas decisões. Nós estamos aqui para defender o povo. É, eu estou aqui para defender o povo. Porque quem me colocou aqui, nessa cadeira aqui, foi o povo. Então, eu vou gritar pelo povo. Custe o que custar, doa quem doer. Está vendo? Agora o prefeito está sem nenhuma e qualquer responsabilidade com o povo. Está vendo? Outra situação semelhante ocorre também no ginásio de esporte de Aparecida, no Basílio Bubaque. Lá tem 12 luminárias no ginásio de esporte. Só tem 4 funcionando. É um absurdo. Termina uma reza, vai os jovens para lá, tá vendo? Com aquela escuridão. 4 funcionando. Pelo amor de Deus. São 4 funcionando. 12. Então, 8 luminárias. 8 luminárias, eu acho que isso não fica 50 mil, 100 mil, não, pelo amor de Deus. Agora, cadê o secretário? Cadê os secretários da prefeitura? Vem, estão ganhando para quê? É brincadeira, pô. Por fim, outra situação complicada está ocorrendo em Sagrada Família. É o esgoto correndo a céu aberto. Excelência presidente, eu não quero pagar o pato, não, hein? Eu não quero, eu tive uma reunião em Sagrada Família, a coisa está séria. Eu não vou aqui divulgar o que me passaram há pouco, tá vendo? Agora, se acontecer, a coisa é complicada e eu não vou pagar esse pato, não. Porque é um absurdo cada morador de Sagrada Família fazer a sua força dentro de sua residência. Tá vendo? Eu sou contra. Eu sou contra. Nós temos que tomar uma decisão urgente. Urgente, com o Ministério Público, com o juiz, com outras autoridades, porque o povo de Sagrada Família não merece passar o que está passando, não. É merda no meio da rua, cocô no meio da rua. Tá vendo? Um mau cheiro insuportável. Suportável.
Vereador, terminou?
Pode falar, pode falar.
Não, só uma questão.
Pode falar.
Ó, quanto à iluminação pública, foi feito um requerimento verbal. Eu fiz um requerimento verbal, foi aprovado, pedindo, está aqui na ata, ao prefeito, após a deliberação do plenário, que encaminhe informações referentes à iluminação pública, especificando a quantidade de contribuintes no interior e sede, valor mensal arrecadado e valor pago em excelso. Nós estamos aguardando a resposta do prefeito para a gente se reunir. Com calma, nós vamos tornar essa iluminação pública para quem merece e quem não merece pagar. Isso daí, com calma, vai ser resolvido. Quanto ao esgoto de Sagrada Família, existe um trâmite. Inclusive, já foi até doado os terrenos. Existe um trâmite.
Está aqui a lei.
Isso vai para Brasília, isso vai para vários órgãos. Senhor até presidente. Liberar para fazer essa obra. Mas que o prefeito está dormindo, não está não. Ele está correndo atrás. Aí eu vou defender o prefeito.
Senhor presidente.
Inclusive, eu também estou em cima disso aí. Não só eu, como vários, né? Nós estamos aí. Está todo mundo empenhado nisso aí. Entendeu? Aí eu sei que é vergonha, é todo. Falar é fácil. Entendeu? Falar é fácil. Agora, cadê o dinheiro para fazer? Nós estamos correndo atrás, nós não, o executivo está correndo atrás, já foi doado o terreno por Ézio Pessali e Bosco Costa.
Sim, nós votamos aqui.
Então, votamos. Então, com calma tem que ser feito. Existe um trâmite legal para poder fazer a obra.
Mas
vai ser feita, com certeza. Com certeza.
Mas o que eu fiquei sabendo há poucos minutos atrás,
não, isso aí.
É que existe uma outra versão na coisa, tá? Então, senhor presidente, isso me preocupou.
Falar é fácil.
Não, mas foi autoridade que passou isso para mim. Foi autoridade máxima em Alfredo Chaves que passou isso para mim e eu estou expondo que nós temos que averiguar.
Pera, dona Silvia. Presidente.
Então, isso me bota, tá vendo?
Sexta-feira passada saiu a liberação do IEMA para a construção da rede de esgoto de Sagrada Família. Sexta-feira saiu.
E a liberação também do INCRA, que tem que desmembrar do INCRA o terreno também, a área.
Está quase tudo liberado para começar a obra.
Presidente, eu quero que isso fique registrado na íntegra, na ata, hein? A palavra de Vossa Excelência, para o lado de Nilton, a minha palavra, por favor, porque eu também quero o bem do Distrito de Sagrada Família. Que lá eu tenho vários amigos, todos lá eu conheço. Então eu quero o bem. Agora, o que eu, agora, há minutos atrás, fiquei sabendo, me preocupou. Então, eu não quero ser cúmplice dessa tragédia que pode acontecer.
Tem papel escrito?
Não, falou pessoalmente. Mas, da boca pra fora, excelência, né? Presidente, peraí, não é da boca para fora, não. Não é da boca para fora, não. Quer que eu cite o nome? Doutor Ariel Mergar, juiz da comarca de direito de Alfredo Chaves. Tá? Então, tá citado. E a promotora também se encontrava lá presente, tá? Então, estou falando que me preocupou. Tá bom?
Sim.
Então, já deu o exemplo de quem? Não é falar da boca para fora, não. Foi um juiz da comarca.
Não perguntei quem
foi. Um juiz da comarca de Alfredo Chaves.
Da boca para fora.
Está tomando a decisão. Está tomando a decisão num prazo de 60 dias. O povo de Sagrada Família vai ver o que vai acontecer. Então, tudo bem. Me preocupou.
Só que tá
me sendo, deixou preocupado.
Só que está sendo
me feito, deixou preocupado. Então, já Vossa Excelência está falando que já foi para Brasília, o terreno com certeza já botamos aqui, certo? Então, cada morador de Sagrada Família tem que fazer uma fossa dentro do seu quintal. Tem casas lá que não tem como fazer fossa. Como é que esse povo vai jogar onde? O cocô, a merda? Tá vendo? É, a verdade tem que ser dita. A verdade tem que ser dita.
Isso vai ser resolvido, com certeza, vai ser resolvido. Mas então, tem que ter os trâmites legais.
Então, tá? Por favor, eu não quero, tá? Quero que fique registrado na íntegra essas palavras. Minha, por favor.
Nada mais à venda, agradeço a presença de todos, as professoras aí presentes, Luciana e Larissa. Larissa, obrigado pela presença. A casa de vocês está sempre aberta para todos. A esposa do vereador aqui presente também. E convido a todos à próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 23 de maio do corrente ano, às 18 horas, neste plenário. A sessão vai ser na próxima semana, é uma perto da outra, justamente porque foi adiada, né? A de quarta-feira passada, por causa da enchente, então foi adiada para hoje. E vai ter a outra sessão no dia 23, quarta-feira. E uma boa noite para todos, né? Eu queria convidar também os vereadores e as pessoas. É, domingo tem festa na minha comunidade.
Ei, e na minha também.
Na sua também. Então vamos para mim primeiro.